Depois de dois adiamentos, ação judicial e negociações intensas, os deputados elegeram nesta quarta-feira os integrantes de 10 cargos da mesa diretora da Câmara, colegiado que comanda os trabalhos legislativos e os serviços administrativos da Casa. A presidência da Câmara, cargo máximo da mesa, já havia sido definida na segunda-feira com a vitória de Arthur Lira, do PP de Alagoas. Os demais cargos são distribuídos de acordo com o critério da proporcionalidade partidária, ou seja, o tamanho das bancadas e dos blocos de partidos. Pela primeira vez na história, mulheres vão ocupar 3 dos 7 cargos titulares. Conheça os 10 deputados eleitos para a mesa diretora. Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, é o primeiro vice-presidente. Além de substituir o principal comandante da casa, será o responsável pela elaboração de pareceres sobre requerimentos de informações e projetos de resolução. Também será o principal substituto do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, nas sessões conjuntas de Câmara e Senado. Marcelo Ramos cumpre o primeiro mandato como deputado federal, nasceu em Manaus, tem 47 anos, é advogado e promete exercer o cargo com atenção especial ao seu estado, que passa por extrema crise sanitária devido à pandemia e à falta de oxigênio hospitalar.
E fico muito feliz de, num momento tão dramático, uma tragédia sem precedentes da nossa gente, ser motivo de orgulho para esse povo que me deu a honra de representá-lo aqui na Câmara dos Deputados. Isso aumenta a minha responsabilidade e todo esse prestígio do cargo que eu ocuparei será revertido para diminuir o sofrimento e a dor do povo do Amazonas.
A segunda vice-presidência, responsável pela análise dos pedidos de ressarcimento de despesas médicas dos parlamentares e pela interação institucional da Câmara com os legislativos estaduais e municipais, será ocupada pelo deputado André de Paula, do PSD de Pernambuco. Ele cumpre o 6º mandato seguido na Câmara, nasceu no Recife, tem 59 anos e é advogado. A primeira secretaria, que funciona como uma espécie de prefeitura, responsável pela administração do dia a dia da casa, terá o comando do deputado Luciano Bivar, do PSL de Pernambuco. Esse é um dos cargos mais cobiçados na estrutura da Câmara. Além de temas administrativos, o primeiro secretário é quem envia eventuais requerimentos de informação a ministros de Estado aprovados pelos deputados. Luciano Bivar é recifense, tem 76 anos, é advogado e presidente do PSL. As outras 3 secretarias serão ocupadas por mulheres, fato histórico na Câmara dos Deputados. Na segunda secretaria, a deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco, precisou enfrentar um segundo turno de votação com o deputado João Daniel, do PT de Sergipe. Marília Arraes é neta do ex-governador e ex-deputado Miguel Arraes. Ela nasceu no Recife, tem 36 anos, é advogada e está em primeiro mandato na Câmara. A segunda secretaria trata das relações internacionais da Câmara, além da emissão de passaportes e dos programas de estágio na casa. Marília Arraes ressaltou a importância desse fato histórico para a ampliação da participação feminina na política.
Aqui nós ainda somos muito poucas, então é realmente histórico, a mesa está quase que com uma paridade e isso inspira outras mulheres. A gente, quando está vivendo, às vezes, muitas dificuldades, a gente olha e sabe que a gente está mostrando para aquelas mulheres que elas podem estar aqui no nosso lugar, elas podem estar onde quiserem. Na democracia, o que a gente quer são opiniões diferentes que depois convirjam para um mesmo ideal, que é melhorar o Brasil. Então, nós todos aqui temos esse objetivo com pontos de vista diferentes.
A deputada Rose Modesto, do PSDB do Mato Grosso do Sul, vai comandar a terceira secretaria, responsável pela concessão de licenças médicas e pelas missões especiais dos parlamentares. Rose Modesto nasceu em Fátima do Sul, tem 42 anos, é professora, está no primeiro mandato na Câmara e espera contribuir para a harmonia entre executivo e legislativo na superação da crise econômica.
Nós temos aí um momento delicado do nosso país em relação à questão econômica, que neste momento o Congresso precisa ter uma harmonia com o governo, porque o Brasil precisa neste momento uma estabilidade econômica. E foi com esse sentimento que a gente foi construindo esses últimos 30 dias. Quando falta a harmonia, quando falta o diálogo entre os poderes, a gente sabe da dificuldade.
A deputada Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro, vai ocupar a 4ª secretaria, que cuida da administração dos apartamentos funcionais da Câmara. Rosângela está no 2º mandato como deputada, é carioca, tem 54 anos e é advogada e auxiliar de enfermagem. Primeira negra a ocupar o cargo na mesa diretora da Câmara, Rosângela Gomes também vê simbolismo do fato de sua atuação política se concentrar na Baixada Fluminense, uma das regiões mais populosas e com grandes carências no estado do Rio de Janeiro.
Cada vez mais consolida o papel, o posicionamento da mulher nos poderes. Há muito o que se fazer, porque nós precisamos termos mais mulheres no Congresso, mas é uma grande vitória, representando todo o segmento de igualdades raciais, representando a luta, representando a história de uma pessoa que vem de um bairro periférico, de uma cidade como a minha cidade, Nova Iguaçu. Para mim, será uma grande responsabilidade.
Ainda foram eleitos 4 suplentes para eventual substituição dos secretários. Vão ocupar as suplências os deputados Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, Alexandre Leite, do DEM de São Paulo e Cássio Andrade, do PSB do Pará. O clima de polarização gerou muitas polêmicas nessa eleição para a mesa diretora da Câmara. A primeira votação, realizada na segunda-feira, foi anulada pelo novo presidente da Casa, Arthur Lira, que destacou a perda do prazo formal para o registro do bloco de 10 partidos que apoiavam seu principal adversário na disputa, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Alegando dano insanável ao critério da proporcionalidade partidária, Lira determinou nova distribuição de cargos entre partidos e blocos e nova votação. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal por meio do PDT, que só abriu mão da ação judicial após outro acordo entre os líderes para a distribuição das vagas da mesa na noite de terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que o entendimento permite a pacificação e a harmonia nos trabalhos legislativos e administrativos da Casa.
O clima que vai, sem sombra de dúvidas, funcionar e imperar de agora para frente vai ser justamente aqueles que nós tratamos como marca maior da nossa campanha junto com todos os deputados. O trabalho coletivo, a previsibilidade, a reunião do Colégio de Líderes, a discussão nas bancadas e a primorização pela harmonia interna e externa, tanto dentro da Câmara dos Deputados como do Poder Executivo e o Poder Judiciário.
De acordo com o regimento interno da Câmara, a mesa diretora tem reuniões ordinárias quinzenalmente e pode ser convocada extraordinariamente a qualquer momento pelo presidente da casa ou 4 membros efetivos. Os integrantes da mesa diretora não podem ocupar liderança partidária nem as comissões permanentes, especiais ou de inquérito. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.